a gente fala em esperança, respostas e as perguntas, obviamente, que ainda estão, né, no caminho dessas vacinas. Ontem tivemos essa publicação da vacina de Oxford, né, na revista Lancet, que ela seria segura e eficaz. Respostas ainda dos testes feitos na fase 1 e 2. Lembrando que a vacina de Oxford também é testada aqui no país, dentro dessa fase 3, numa operação coordenada pela Unifesp. Nós estamos em contato neste momento com a doutora em microbiologia e pesquisadora da USP, Natália Pasternak, a quem a gente agradece esse contato e novamente por poder atender aqui a CBN Campinas. Muito bom dia, doutora Natália.
Bom dia, Flávio. Obrigada por me receberem.
Doutora Natália Pasternak, eu comecei aqui falando de esperança. Nessas respostas, né, que chegaram de acordo com as informações que foram publicadas, mas ainda tem algumas perguntas, se não muitas perguntas, né, para a gente caminhar aqui até ter realmente uma vacina, né?
Olha, por enquanto, o que a gente tem são os estudos de fase 1 e 2, e esses estudos estão indo muito bem, principalmente para essas vacinas que já estão aí mais à frente, como a de Oxford, tem também a vacina chinesa da Sinovac, e outras que estão aí também chegando perto da fase 3, que são as vacinas genéticas, as da Moderna e da Pfizer. Até agora, todos os resultados preliminares que a gente viu de fase 1 e 2, que são as fases onde se avalia segurança, efeitos adversos e como que o sistema imune das pessoas está reagindo à vacina, esses ensaios foram muito bons, eles são promissores, eles estão mostrando uma boa resposta imune, estão mostrando efeitos adversos bem comuns e toleráveis. Então, são boas notícias, mas nenhum desses estudos ainda testou a eficácia. A eficácia vai ser testada agora, quando essas vacinas começam a entrar em fase 3. Então, é cedo para a gente falar se tá, tem esperança, se a vacina vai funcionar, se não vai. Por enquanto, os resultados são promissores e a gente tem que esperar agora a fase 3, que é realmente a prova de fogo aí das vacinas, para ver se elas funcionam e se elas funcionam num grande número de pessoas.
Quando a senhora fala em eficácia, para o nosso ouvinte conseguir entender e como isso funciona, como é que é feito esse trabalho, né, na chamada fase 3, que tem um grupo muito maior, né?
Isso, são grupos muito grandes de pessoas, então fase 1 e 2, como a gente está testando só segurança e uma resposta imune, a gente trabalha com algumas centenas de pessoas. Fase 3 são milhares de pessoas. A vacina de Oxford, por exemplo, vai recrutar ao todo 50 mil pessoas. Então, é dessa ordem. Precisa ver se a vacina funciona realmente numa população muito grande. O racional da eficácia é muito, muito simples. É simplesmente você dividir aleatoriamente as pessoas em grupos. Um grupo que recebe a vacina e um grupo que recebe um placebo. Vai expor todo mundo à doença, e por isso que o Brasil agora oferece um cenário ideal, porque precisa fazer isso num lugar onde o vírus está circulando, porque as pessoas precisam estar expostas ao vírus, e daí vai medir a diferença. Será que o grupo que recebeu a vacina ficou menos doente do que o grupo que recebeu o placebo? A gente continua medindo efeitos adversos e continua medindo resposta de anticorpos, resposta celular, todos os parâmetros de sangue. Mas o que vai nos dizer realmente se a vacina foi eficaz, se ela funciona ou não, é a comparação desses grupos. A nossa vacina tem que funcionar melhor do que um placebo. Ela tem que proteger mais as pessoas de ficarem doentes.
E a grande pergunta, imagino que a senhora deve ter ouvido isso várias vezes. E, obviamente, num momento como esse, é o que se torna. Quanto tempo isso leva?
É muito difícil, Flávio, prever exatamente quanto tempo demora uma fase 3. A gente tem que ir acompanhando mês a mês, ver quantas pessoas estão ou não estão ficando doentes nos dois grupos, como está sendo a resposta imune. Geralmente, essas fases são programadas para demorar no mínimo 18 meses. Como a gente já está fazendo isso a toque de caixa, elas foram programadas para durar 12 meses. Mas, com certeza, se tudo correr muito bem, até o final do ano, talvez tenha uma resposta preliminar. Se elas estiverem funcionando muito bem, a gente já vai ver se elas são eficazes ou não. Isso provavelmente até o final do ano. Aí, beleza, uma vez que a gente aprovou, viu, ó, funcionou e funcionou. aí a gente tem que começar a pensar na próxima etapa, que é escalar a produção, começar a produzir doses em número suficiente para vacinar a população. Isso leva aí, com certeza, mais uns 6 meses. Então, quando a gente fala, ai, quando que vai ter uma vacina? Quando é que eu vou poder ir no posto de saúde me vacinar? Eu acho que a previsão mais sensata é no meio do ano que vem. Pode acontecer antes? Tomara, pode acontecer, mas aí realmente tudo tem que dar muito, muito certo, e a gente sabe que a ciência nem sempre é assim.
É. E a gente estava acompanhando também os jornais ingleses, né, também os tabloides. Eles trazem hoje na capa: vacina até o Natal, esperança para o final do ano. Mas o primeiro-ministro Boris Johnson é um pouco mais cauteloso. Ele disse que não dá para garantir esse tipo de informação. Porém, os jornais, os periódicos lá do Reino Unido trouxeram praticamente todos falando de vacina para o final do ano. Tem que ter um pouco mais cautela, né?
Eu acho que é exatamente isso. Vacina até o final do ano, aprovada, provavelmente, mas não distribuída. Então, acho que a cautela do Boris Johnson é realmente necessária. Talvez, realmente, a vacina esteja aprovada. Isso não quer dizer que ela vai estar produzida em larga escala para todo mundo ser vacinado. Até estão adiantando, a AstraZeneca está trabalhando no risco e produzindo aí alguns milhões de doses de vacina para, caso seja aprovada, já ter alguns milhões de doses prontas. Mas isso não quer dizer que essas doses vão ser usadas para vacinar a população inteira de uma vez. Vai começar com profissionais de saúde, com grupos de risco. Existem os acordos que a AstraZeneca fez, inclusive com o Brasil. Então, assim, para a gente realmente pensar quando é que eu, cidadão comum, vou ter acesso à vacina, um pouquinho mais de cautela. Provavelmente não vai ser no final do ano, vai ser mais próximo do meio do ano que vem.
Essa vacina do governo do estado, esse acordo entre o Butantan e a Sinovac, né, a Coronavac, próprio diretor do Instituto Butantan, dentro do Centro de Contingenciamento contra o Coronavírus do governo do estado, Dimas Covas, disse que há uma possibilidade dos testes já apresentarem um certo sucesso ali para setembro e que as doses, 60 milhões de doses, já estariam disponíveis para o governo do estado dentro desse acordo, depois de uma transferência de tecnologia e o próprio Instituto Butantan realizando, né, esse tipo de produção. Mas quando ele fala lá em setembro, ainda tem que passar também pelas garantias da Anvisa, esse tipo de informação. Começando o teste hoje, aqui na Unicamp, e dentro aqui da Unicamp, o imunologista, o infectologista Francisco Aoki disse que vai levar um pouco mais de tempo, cerca aí de 12 meses, porque tem que ficar acompanhando esses 800 voluntários. Quem tem aí a frase mais correta para a gente conseguir entender qual que é o trilho que a gente vai seguir?
Então, Flávio, é aquilo que a gente tem conversado, um pouco de cautela para não dar falsa esperança para as pessoas. Não tem como prever quanto tempo dura uma fase 3, ela tem que ser acompanhada mês a mês. Então, dizer que a gente vai ter uma resposta em setembro, nós estamos em julho, tem que começar agora a fazer, montar a fase 3, recrutar as pessoas, começar o processo de vacinação, vai ter que acompanhar mês a mês. A gente não sabe como que vai ser esse acompanhamento. Pode ser que tudo corra maravilhosamente bem, a gente tenha ótimas respostas logo de cara, pode ser que não e precise esperar mais tempo, pode ser que precise recrutar mais gente. Então, a gente não sabe como a fase 3 vai se desenrolar. Eu acho que a avaliação do professor da casa aí, da Unicamp, é uma avaliação muito mais consistente. Vamos acompanhar e não vamos ficar dando falsa esperança para as pessoas antes da hora. Eu acho que em um momento a gente precisa primar por uma comunicação muito transparente com a população, porque se a gente fala setembro vai ter vacina, as pessoas começam a programar a vida delas como se isso fosse verdade. E programar, inclusive, a vida comercial, a vida empresarial, as pessoas podem tomar decisões de negócio que afetam como que empresas vão funcionar no ano que vem. Então, a gente precisa ter essa cautela e essa transparência e essa humildade de dizer que a gente não sabe, que a gente vai ter que acompanhar a fase 3 e tomar as decisões de acordo.
E, doutora Natália Pasternak, uma última pergunta para a gente finalizar. Eu queria saber se também isso aqui é uma boa notícia, esse estudo que foi publicado na Nature, da imunidade contra a Covid-19, que pode ser duradoura. Pesquisa que constatou que células T, responsáveis, né, por parte da resposta imune do corpo, ainda guardam marcadores para a SARS, a pandemia lá de 2003, o que aponta para uma possível imunidade a longo prazo também para o novo coronavírus. Isso aqui foi uma boa notícia, óbvio que isso aqui tem que passar por revisão, mais estudos, mas se torna uma luz?
Com certeza, eu acho que foi uma ótima notícia, porque desde o começo dos estudos de imunidade, a gente estava com a impressão de que a resposta de células T seria mais importante para esse vírus do que a resposta de anticorpos. A resposta de anticorpos, ela tem se mostrado muito inconsistente, muitas pessoas nem produzem, algumas pessoas produzem e dão um pico de anticorpos, mas depois de 2 meses eles caem rapidamente. E, ao mesmo tempo, a gente viu que mesmo pessoas que não produzem anticorpos, produzem uma resposta robusta de células T. Esse trabalho da Nature, que mostrou uma memória de células T longa, de até 17 anos, é uma ótima notícia, porque são vírus muito parecidos, e se a mesma coisa for confirmada para o SARS-CoV-2, é uma esperança de uma memória imune longa, diferente da memória de anticorpos que a gente observa para esse coronavírus de resfriado, por exemplo, que a gente sabe que é uma memória curta e que a gente estava com medo, quando começou a ver essa resposta inconsistente de anticorpos para o SARS-CoV-2, sem sair, se ele for igual ao de resfriado. Mas essa resposta longa de células T nos traz uma boa esperança de que, mesmo sem uma boa resposta de anticorpos, estaríamos protegidos pela resposta celular. Outra boa notícia que se relaciona com essa é que essas vacinas que estão saindo agora, os trabalhos de fase 2, que analisam justamente a resposta imune, a vacina de Oxford, a vacina da Pfizer, a da Moderna, todas elas deram uma boa resposta de células T. E é isso que a gente quer ver numa vacina, uma vacina que dê tanto resposta de anticorpos como de células T. Mas agora que a gente sabe da importância da célula T especificamente para esse coronavírus, uma resposta robusta de células T numa vacina é algo que a gente realmente fica com mais esperança. Então, vamos ver aí como é que se desenrola, né? Com certeza, mais estudos de células T estão a caminho, mas é uma boa notícia sim.
Muito obrigado, doutora Natália Pasternak, mais uma vez aqui por atender a CBN Campinas e trazer essas informações aqui para a gente. Muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Obrigada a vocês.